Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. Pouco antes de ser indicado novo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa elaborou uma proposta para regulamentar as mudanças aprovadas pelo Congresso na Lei do Super Simples. No primeiro semestre, o Congresso mudou o critério de adesão ao programa. Ao invés de categorias limitadas, o critério passou a ser o do faturamento das empresas, limitado a R$ 3,6 milhões. Isso ampliou muito o universo das empresas beneficiadas pelo regime de simplificação tributária. A mudança só foi possível porque os parlamentares aceitaram que houvesse uma redivisão das categorias com alíquotas diferenciadas, que seria apresentada pelo governo em 90 dias. E é essa proposta que foi elaborada por Barbosa e que pode chegar ao Congresso. E esse é o tema do Brasil em Debate, programa da Rádio TV Câmara que recebe hoje os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e Guilherme Campos, do PSD de São Paulo. Deputados, nós estamos, antes da gente entrar propriamente na proposta do Super Simples, nós estamos com a expectativa de um ajuste fiscal bastante duro. Será que o Super Simples entra em vigor em 2015 ou existe a possibilidade de um acordo para 2016? Deputado Rauli.
A expectativa de um novo governo, de uma reforma profunda no sistema tributário, evidentemente, com a eleição da Dilma, não vai acontecer mais. Então, ela vai ser o que ela tentou até agora, a reforma fatiada. Nesses 20, quase 30 anos depois da Assembleia Nacional Constituinte, o que teve de novo no sistema tributário brasileiro foi o Simples Federal em 96 e em 2006 o Super Simples. E as mudanças que nós viemos fazendo, como esta última. Foi um cânfora, foi a salvação da economia e da geração de emprego, de milhões de empregos. São 5 milhões de microempresas, né, quase 5 milhões de MEI, empreendedores individuais, que geram a maior parte dos empregos do Brasil hoje. Do estoque de emprego total, quase 55%, e de novos empregos, quase 80%. Então, dizemos assim, os deputados e senadores que lutam pelo Simples aqui nesta casa, como eu, o deputado Guilherme e tantos outros, salvamos a economia brasileira. A reforma tributária, a reforma do Estado e as outras reformas não foram feitas. Então, a única questão que teve foi essa. O que o governo fez ao longo de muitos anos foi inflar as contribuições previdenciárias, como a COFINS, o PIS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, para tirar a receita dos estados e municípios. E nos últimos anos ele manipula o IPI com a política errática de desenvolvimento pontual, falar, você sobrevive, você morre. Então, você eu reduzo o IPI de carros, de linha de eletrodoméstico, etc. Então, do ponto de vista macroeconômico, as mudanças não ajudaram a economia a crescer, porque ela está em 0,3% do PIB, nos últimos 3, 4 anos, são os menores crescimentos da história. A emprego está gerando por conta da micro e pequena empresa. Nós, da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, SEBRAE, salvamos o Brasil gerando emprego. Onde está sendo gerado emprego hoje? Na micro e pequena empresa. E a massa salarial está crescendo na micro e pequena empresa.
Deputado Guilherme Campos, o senhor acredita que isso ainda, que essas mudanças entrem em vigor em 2015? E eu gostaria de saber uma coisa. Quando foi aprovado, foi comemorado, porque a simplificação tributária realmente ajuda as empresas, mas essa mudança das alíquotas, as alíquotas variadas e mais altas, seria efetivamente um benefício fiscal para as empresas que estão entrando no Simples?
Bom, vamos dar uma organizada na conversa. Felizmente, nesse governo, nós tivemos já a oportunidade de fazer uma atualização na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, logo no primeiro ano dessa legislatura. Tivemos a oportunidade, nesse ano, fazer uma segunda atualização, permitindo aí que o setor de serviços pudesse ser contemplado também e ser enquadrado dentro do Simples, e ficou por acordo de ser apresentada uma proposta de uma mudança nas tabelas, nos limites e na forma de calcular as alíquotas das empresas enquadradas na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Nós tivemos a oportunidade de celebrar esse acordo com o ministro da FIFE, que é o ministro que cuida por delegação da presidente Dilma, desse assunto da micro e pequena empresa. Tivemos a oportunidade de estar facilitando, como disse o deputado Raul, a vida daquele que quer empreender, a vida daquele que quer arriscar e realizar o seu sonho de ter o próprio negócio. O que nós estamos agora para apresentar pela Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, da qual eu tenho a honra de ser presidente, tenho a honra de ter quadros da estatura e da qualidade do deputado Raul, nessa frente que perpassa todos os partidos, não tem matiz político, é a frente que defende o micro e pequeno empresário. Essa apresentação que nós estamos aí finalizando é uma apresentação que foi coordenada pelo agora ministro Nelson Barbosa, junto a quatro instituições, a Fundação Getúlio Vargas, Dom Cabral, INSPER e FIPE. Todas elas estudaram e apresentaram uma proposta ao ministro Afif, que a quatro mãos com a frente parlamentar estamos elaborando um projeto para ser apresentado aqui na casa ainda esse ano, para que essas tabelas que vão facilitar a vida do micro e pequeno empresário, inclusive na transição para o regime tributário normal, possa ser apreciada e aprovada ainda esse ano, com vigência a partir de 2016. As tabelas.
Agora, existe uma redução tributária nessa proposta?
Uma das premissas, justamente para enfrentar esse período de aperto fiscal, esse período onde as contas têm que ser revisadas para que o Brasil possa voltar a crescer sem inflação, com diminuição do déficit público, uma das premissas desses estudos é que haveria uma neutralidade fiscal do ponto de vista da arrecadação, que a nova proposta não impactasse o Tesouro. E essa proposta foi assim elaborada, foi apresentada e está sendo discutida.
Deputado Raul, o senhor enfatizou a questão da geração de emprego. E me parece, eu não conheço essa proposta, que houve uma diferenciação entre empresas, entre setores que criam muitos empregos e setores que criam menos empregos no estabelecimento das alíquotas.
Só um pouquinho de história. Uhum. Há 18 anos, criamos o Simples Nacional para o comércio e para a indústria, em 1996. De lá para cá, eu mesmo fui autor de vários projetos que caminhava para o serviço, tinha ficado de fora os serviços. A primeira conquista foi uma lei de minha autoria, incluindo as creches, as escolas, pré-escolas, no Simples Federal. Não tinha os estados e municípios, porque a adesão de estado e município era uma adesão voluntária. E um só município, né, aderiu, nenhum estado. Aí foi caminhando até o final do governo Fernando Henrique, conseguimos incluir oficinas, incluímos lotéricas, franquias de correios, nós incluímos, assim, agências de viagens, várias categorias de serviços. E ficaram de fora todas as outras, porque você sabe que o PIB brasileiro, a maior
inclusões
parte
pontuais,
hoje,
né? Inclusões pontuais.
Pontuais, por briga mesmo, né? Tanto que no final do Fernando Henrique, a pedido do Lula e do Palocci, um projeto meu foi vetado e eu fiquei muito, muito chateado e irritado com o veto em dezembro, finalzinho de dezembro de 2002. A pedido, porque é o novo governo, não fazer reforma tributária, e a reforma tributária não veio, nunca. Então, quando começou o governo do Lula e depois da Dilma, nós continuamos a luta, independente de governo. Aqui, deputados do PT, PSD, PSDB, Democrata, nós sentamos à mesa e lutamos e brigamos pelos micro e pequenos empresários, porque sabemos nós que eles que são o pulmão, né, o coração do setor produtivo nacional. A micro e pequena empresa representa hoje, se entrar em todas elas no Simples, 98% das empresas. 2% das empresas são as grandes, só que as grandes têm 80% do PIB e as micro e pequenas empresas, que são 98%, representa só 2%, entendeu? É o contrário, 20%. Então você tem uma luta de inclusão. Quando chegou nesse projeto agora, a frente parlamentar muito aguerrida, presidida pelo Guilherme, conseguiu aprovar esse projeto e esse compromisso antes da eleição, né? E nesse aspecto, a Câmara mais uma vez sai à frente. E esse compromisso foi apresentado, o estudo, né, segunda-feira, da semana passada.
Dia 1 de dezembro.
Primeira, segunda de dezembro. E Como ele disse, o Nelson Barbosa, que eu convivi com ele no Confaz por 3 anos, é uma pessoa de alto nível que contratou 4 instituições.
Demos sorte, né?
Muita
sorte. Demos sorte.
E ele virou ministro.
Virou ministro.
Você sabe quando eu fiz a lei do ICMS, da exportação, o Candir era o autor da lei e ele virou ministro e eu era relator. E aí a lei de S.A. é a mesma coisa, ele era autor e eu era
relator. Está tudo conspirando a favor.
É, conspirar a favor. Isso é Maktub. Os astros conjugados.
Maktub.
É, Maktub, está escrito. Porque, veja, sem uma reforma tributária e uma reforma do Estado, o Brasil não vai crescer. Mas no meio desse caos econômico, de PIB crescimento baixo, contas públicas ruins, nós salvamos o que é melhor do país, é a micro e pequena empresa, milhões de pessoas, milhões de empregos. Eu me sinto assim, falar, quando fala de reforma, nós estamos prontos para a reforma. E se vier uma reforma tributária, muda bastante a questão da micro e pequena empresa. Então nós estaremos também vigilantes para defender a micro e pequena empresa.
Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque na volta eu quero saber do deputado Guilherme Campos, qual a perspectiva aí do Nelson Barbosa, agora ministro? Porque se existe uma diferença entre a pessoa que elaborou esse projeto e agora a expectativa que eles têm. Até daqui a pouco.